senta. O nosso convidado hoje para o Explicador das Manhãs 360 é Pedro Bidarra, especialista em comunicação e publicidade. Foi gestor de várias agências de publicidade, é agora consultor. Vamos falar da forma como as autoridades têm comunicado a pandemia, o que é que deve ter sido feito de melhor forma e não foi. Muito bom dia, Pedro Bidarra. Bem-vindo à Rádio Observador.
Olá, bom dia.
Esta é uma entrevista que vai ser conduzida pela Carla Jorge de Carvalho, pela Judite França e pelo Paulo Ferreira.
Pedro Bidarra, bom dia. Há poucos dias no Twitter fez, tudo bem, fez um breve diagnóstico sobre a forma como se tem comunicado com a população sobre este tema, sobre a epidemia e como se tem feito pedagogia. Que avaliação é que faz do que tem sido feito até agora?
Olá, muito bom dia a todos. Eu não faço nenhuma avaliação em particular, faço uma avaliação da omissão. Tenho visto, aliás, toda a comunicação, praticamente toda a comunicação sobre o assunto, eu tenho ouvido em conferências de imprensa, em telejornais, ou em joint serviços noticiosos de rádio, e vejo-os pouco. Vejo de vez em quando posso, como de resto a maior parte da população. Basta olhar as audiências de telejornais e de serviços noticiosos e de rádio. E, portanto, em muitos outros meios que eu consumo, em jornais, na internet, em programas de televisão, até nos blogs publicitários, que eu vejo de vez em quando alguns, o que eu tenho visto é a omissão de qualquer campanha organizada, pedagógica, que no mínimo nos leva a aprender, a considerar comportamentos, a criar hábitos novos, para lidar com este drama que é uma pandemia, por um lado, e uma economia que aqui, em todo o mundo, está cada vez mais deprimida. Uhum. E, portanto, é esse o meu diagnóstico, é um diagnóstico da omissão de uma comunicação de serviço público, como dizem os ingleses, a public service announcement.
Pedro Bidarra, mesmo público, que no início, portanto, a questão dos conselhos, mesmo que no início tenha sido dado grande ênfase àquelas regras do as mãos sempre desinfetadas, tossir para o braço, máscara, portanto, essa pedagogia não chegou.
Então eu faço-lhe uma pergunta de volta. Foi dado grande ênfase onde? Por que meio?
Nas comunicações feitas pelas autoridades, de alguma maneira. Nas presenças mediáticas das autoridades, não?
Ah, pronto. Mas era aí que eu queria chegar. Há muitos instrumentos para comunicar, como nós sabemos. E as autoridades, com certeza, que fazem o seu papel. Olhemos as coisas de outro modo. Todos nós já fomos adolescentes. Alguns ainda são, mas é mentalmente. Mas todos nós já fomos adolescentes. E todos nós nos lembramos das limitações que eram os conselhos do pai ou da mãe. Todos nós nos lembramos que quando o paizinho dizia não faças isto, por isto, por isto e por aquilo, nós, eu não sei qual é a percentagem de vezes que ignorávamos o assunto. Ou que íamos fazer exatamente o contrário à socapa porque tínhamos a nossa vida. O que eu digo é que há outras. Nós aprendemos de outras maneiras, nós aprendemos de outras formas, nós somos convencidos de outras formas, e há todo um mundo de técnicas de comunicação comercial que durante há mais de um século é utilizado para fazer com que as pessoas, de alguma maneira, aprendam, mudem de hábitos e ganhem novos comportamentos.
Então quer dizer que todas essas técnicas de comunicação têm sido ignoradas por parte das nossas autoridades?
Eu não vi nenhuma campanha continuada, persistente, porque aqui o que se trata é de mudar de hábitos, e não se muda de hábitos com uma declaração, muda de hábitos com um convencimento persistente de que é assim que temos que fazer, é assim que o vírus funciona. Não vi nenhuma campanha que dramatizasse de uma maneira pedagógica o estado das coisas. se calhar também não vi em mais lado nenhum do mundo e se calhar também não houve, mas isso pouco me importa. O que eu estou a dizer, ou o que eu tentei explicar, é que há outros talentos, há outras técnicas, há empresas de comunicação, que eu imagino que ainda existam, apesar da pandemia, que estão habituadas ao longo dos anos a fazer comunicação para, de alguma maneira, incentivar e mudar comportamentos. E isso podia ter sido utilizado de uma maneira profissional, com bons briefings, com bons objetivos e posto a circular nos meios, porque, apesar de tudo, aparentemente a empresa, que é o Estado, tinha dinheiro para poder fazer isso, e se isso não era uma prioridade, resolver este paradoxo da pandemia versus economia, então eu não sei que prioridade é que haveria neste momento para o país. E, portanto, o que eu tentei explicar é que há outras técnicas que não é só a conferência de imprensa, infelizmente. Nos últimos, não é de agora, é de agora, é de governos passados, é de há muito tempo, parece que a maior parte dos nossos gestores da causa pública, ministros, secretários de Estado, acham, ou parecem, ou dedicam, não sei qual é a percentagem do tempo, à declaração, e não, parece-me a mim, à gestão à gestão eficaz com os instrumentos que estão ao dispor. E,
portanto, num caso como
a mim
este,
faz
claro.
Muita confusão que se continue só com declarações.
Pedro Pidarra, a situação no terreno tem estado a agravar-se, como vemos todos os dias com os números.
Como era de esperar.
Em termos de comunicação, esse caminho que não foi feito desde o início, acha que ainda vamos a tempo, de facto, de alertar as pessoas para os riscos, sensibilizá-las a adotarem comportamentos mais responsáveis de uma forma sistemática e consistente?
Eu acho que vamos sempre a tempo. Infelizmente, podíamos ter de maio até setembro, e eu já digo porque é que eu digo setembro, de maio a setembro podíamos ter feito uma campanha insistente. Eu vou voltar aqui num ponto que me parece importante para que se entenda a parte técnica daquilo que eu estou a dizer. Ninguém muda um comportamento só por saber uma coisa. Não é por eu saber que isto vai ser... Quer dizer, porque senão todos deixávamos de fumar, todos tínhamos hábitos saudáveis. Nós mudamos de comportamento perante um risco e perante a insistência e o reforço de comportamentos alternativos. A comunicação faz isso. Ora, para mudar hábitos e comportamentos, é preciso que a comunicação faça isso regularmente. Regularmente. É preciso... não é bonita a palavra, mas é verdade, martelar, para que as pessoas interiorizem de alguma maneira que o vírus, como o vírus se propaga, que o visualizem, que vejam, que percebam a mecânica da pandemia e do contágio e que, de alguma maneira, se incentivem comportamentos de maneira que eles sejam aceitos pela população e não sejam vistos, seja a máscara, seja o distanciamento, seja o não cumprimentar, e não sejam vistos como comportamentos alternativos, ou comportamentos do outro, ou comportamentos dos parvos, ou comportamentos dos fracos, ou há imensa maneira de os qualificar, e isso tem que ser desmistificado, e não é numa conferência de imprensa que se desmistifica e que se ensina. Portanto, volto a dizer, há muitas técnicas, há talento, e há dinheiro, ou havia dinheiro, e, portanto, todo este processo tem que ser feito. Pergunta-me se ainda vamos a tempo. Vamos a tempo já agora de fazer outras coisas, que não mudar este hábito que já devia ter sido mudado até setembro. Eu falo em setembro por uma razão muito simples. Todos nós estamos familiarizados com as campanhas comerciais do famoso regresso às aulas. Em todos os anos, as marcas, sobretudo do comércio e da grande distribuição, vêm-nos lembrar que há um regresso às aulas, que é preciso voltar a ter este e aquele comportamento, que é preciso comprar isto e aquilo, que é preciso fazer stock disto e daquilo. Todos os anos. É um bom exemplo de como se martela todos os anos um género de comportamento que se quer incentivar. Ora, esse regresso às aulas, entre aspas, que é a rentrée também, costuma dizer, a rentrée, devia ter sido preparada de uma maneira eficaz, pondo à disposição da população exemplos de novos comportamentos ou de comportamentos que é preciso incentivar. Eu todos os dias, como eu não passo o dia fechado em casa na internet, nem ando em corredores, eu todos os dias falo com outras pessoas, sejam pescadores, mulher da mercearia, aqui e ali. E o desconhecimento E os mitozinhos que há à volta deste processo são atrozes. E eles também vêm televisão, e também vêm programas, e também vêm blogs publicitários. E, portanto, e nada foi feito para lhes chamar a atenção e para lhes fazer a pedagogia, o que a mim me entristece. Não é só culpa dos governos e dos funcionários do Estado, também é. Eu acho que também é óbvio que as empresas que preferiam não seguir, e há sempre, não há nada a fazer. Mas a maior parte das pessoas sensatas, informadas, podem fazer melhor. Convencidas, e convencimento não é a mesma coisa que informação, não basta dizer para a pessoa ficar convencida. Convencer é preciso outro género de argumentação e outro género de dramatização. E depois habituaram-se a ter outro género de comportamentos e a ter outro género de cuidados. Portanto, quer dizer, há muito. O mundo está cheio de exemplos de coisas que podem ser feitas e devem ser feitas. Eu tenho pena que não tenham sido feitas.
E nesta altura, como diz, é sempre possível entrar com campanhas e tentar mudar comportamentos, mas já se perdeu essa oportunidade de setembro, como disse. Qual é que poderia ser o pior erro que se podia cometer nesta altura?
Ah, não sei, quer dizer, o problema não é o erro,
omissão.
O problema é qual é que é a melhor solução. Erros é fazer qualquer coisa e depois aquilo não funcionar. A melhor solução é que é mais difícil e é preciso refletir. Eu não tenho, eu não posso estar aqui a botar opinião sem dados e, portanto, eu não tenho os dados todos para perceber. Eu tenho algumas intuições, tenho alguma experiência, sobretudo das técnicas, e por isso é que eu digo, eu não sei quais foram os erros, eu sei que houve omissões. E a omissão foi a falta de uma campanha que convença as pessoas e que lhes explique exatamente o que é que se passa, como é que se passa, e sobretudo como é que se passa o vírus de um lado para o outro. E, portanto, há toda uma pedagogia de novos comportamentos que tem que ser feita. E agora tem que ser feita ainda mais rapidamente. Porque se as pessoas querem trabalhar, se as pessoas querem ir à rua, se não queremos que a economia pare de vez outra vez, não é?
Porque a situação, de facto, está mais grave.
Há um briefing a fazer, desculpe. Diga.
E a perguntar, Pedro Pidarra, se o tom, apesar da omissão dessa campanha, se o tom tem sido consistente, o tom utilizado por quem comunica, são sobretudo autoridades, é que se tem oscilado um pouco entre o otimismo do início do vai ficar tudo bem, o arco-íris, o milagre português dito pelo Presidente da República, e agora entramos num tom mais duro da instalação da EPA, quem lhe chama até autoritarismo, polícia a vigiar. Como é que as pessoas olham para isto, depois, do lado de fora?
Eu não sei como é que as pessoas olham para isto. Eu sei que o tom que tem sido usado é o tom próprio de políticos em conferência de imprensa. É só isso que eu tenho que dizer. Uns políticos em conferência de imprensa. Parece o resultado de anos e anos de media training, não é? De estar em frente ao microfone e a responder para um lado, para o lado esquerdo, para o lado direito da câmara, para o lado esquerdo, para o lado direito da câmara. É aquele tom, é o tom que eles têm, é a maneira como eles falam convosco, jornalistas, é o ecossistema informativo onde vivem. E, portanto, sai sempre aquele tom. Hoje dizem uma coisa que lhes convém dizer, ou que lhes convém dizer e que têm que dizer, amanhã dizem outra. E vivem. E é um tom extremado. Mas é o tom deles, quer dizer, não é o tom com que se fala com a pessoa no dia-a-dia, é o tom com que o político fala com o jornalista, é um tom da bolha mediática, é um tom feito para telejornais, e que oscila, como eu também tinha escrito no Twitter naquele relambório que lá pus, e que oscila entre o pai benevolente e o pai tirano, porque é o tom paternal do poder. O poder, seja ele qual for, seja ele de quem for, tem sempre um tom paternal. É que eu estou aqui no púlpito e vocês têm que se comportar assim. E às vezes digo que vocês são muito bons rapazes, às vezes digo que vocês são muito maus rapazes. E parece que é um tom binário, que oscila entre uma coisa e outra, e pronto. E é o tom que eles são capazes. E por isso é que eu digo que não chega.
É preciso outra camada. Pedro Bidarra, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas há pouco falou aí da dicotomia entre saúde e economia, que tem sido colocada também para salvar uma coisa, temos que estragar a outra de alguma maneira. Isto não coloca as pessoas que recebem este tipo de mensagem basicamente perante um dilema insolúvel, em que têm que escolher um dos lados e nenhum deles é ótimo?
Bom, eu acho que a mim parece-me que há um paradoxo. E os paradoxos resolvem-se muitas vezes repensando os termos do paradoxo. Pandemia ou economia é um paradoxo que não se resolve. Nós temos que entender que a formulação, a proposição devia ser pandemia e economia. Desde o princípio, que se sabe que vai haver não sei quanto número de mortos e de infectados, se calhar temos que aceitar que são precisas outras estratégias para tratar com uma coisa que não se vai embora. Mas é melhor pensarmos não em uma coisa ou outra, mas as duas ao mesmo tempo, pandemia e economia. E agora? E portanto, esta resposta, o e agora, é que é uma resposta que devia ter sido preparada e tem que ser preparada na mesma, porque a gente não sabe quando é que isto acaba.
Muito bem, Pedro Bidarra, especialista em comunicação e publicidade, foi nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360 da Rádio Observador. Pedro Bidarra, muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Obrigado,
e bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.